Olá, pessoas! Como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falou e Disse. É verdade, conseguimos chegar até ao terceiro episódio. E por conseguimos, eu quero dizer, consegui. Mas como assumir esta responsabilidade para mim mesma é muito difícil, eu vou envolver-vos, está bem? Sim, eu tenho alguns problemas com compromisso pessoal. Quer dizer, mais ou menos, não é? Ah, enfim, acho que isto já ficou mais embaralhado do que aquilo que era preciso. Estamos no terceiro episódio, eu estou contente com isso. No fundo, era esta a mensagem que eu queria deixar, tá? E hoje quero vir aqui falar convosco sobre uma coisa que ficou em águas de bacalhau há bué de tempo, que é ghost. Levar ghost, dar ghost e por aí vamos, histórias e coisas, experiências. É sobre isso que me apetece conversar hoje. Eu disse que isto tinha ficado em águas de bacalhau porque nós já tínhamos conversado sobre isto no Instagram. Para o caso de alguém me estar a ouvir e não me seguir no Instagram, é só ir até lá, @RitaGarcias, com Z no fim, tá? E ficam a par deste tipo de conversas que ficam em águas de bacalhau. Mas nós já tínhamos conversado sobre isto lá e na altura eu perguntei-vos, pelas aquelas polzinhas, não é? Se vocês já tinham levado ghost e se já deram ghost. E curiosamente, 71% das pessoas que responderam dizem que já levaram ghost. E 76% dizem que já deram ghost. Portanto, eu não sei se vocês tipo, levaram a experiência do ghost bué a peito e depois quiseram ser tipo aqueles bullies idiotas que só fazem aos outros porque recebem também. É um bocado isto, não é? Porque se vocês tinham 71% de vocês sofreu com isto, como é que mais 5% em cima disto vai e faz aos outros? No fundo, eu quero-vos chamar a béculas, está bem? Vocês são uns bostas. Não gostei destas percentagens. Eu estava à espera de. Ah, já levaram ghost? Sim, 80% já levou ghost. Foi bom ter aqui um 71%. Já deram ghost? Queria tipo, 20% não, já deu ghost e o resto não. Mas não. Não, vocês surpreenderam, passam a vida a queixar-se lá no Dramas e Cenas, a dizer, nananã, sofro muito, blá, 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 e depois fazem aos outros. Que horror. Estou a julgar, estou. Mas enfim, vamos conversar sobre isto e como é que isto impacta a vida de uma pessoa, não é? Assim, eu tenho uma história ou duas de ghost, de já ter levado ghost. Eu não me lembro de ter dado ghost, mas também não me vou aqui pintar como santa, porque provavelmente já devo ter dado ghost a alguém, não é? Sim, julguei-vos, mas muito provavelmente já fiz a mesma coisa, só que não me lembro, portanto. Eu vou assumir como um sim, embora a probabilidade. Eu não sei para que lado é que aponta, honestamente. Eu não sei se eu daria gozo. Eu não me lembro de ter dado. Enfim, já me perdi aqui um pouco nos meus pensamentos, como sempre acontece, não é? Mas, isto para vos dizer, eu tenho uma ou duas histórias de ter levado ghost, mas também tenho uma história vossa de terem levado ghost e depois eventualmente terem dado. Não sei exatamente qual é que foi o fim da história, mas eu pedi que me mandassem histórias de ghost e sim, só uma pessoa é que participou. Vou ficar em silêncio para vocês sentirem bem aquele constrangimento. Só uma pessoa é que participou. Destes todos que já levaram ghost, 71% das pessoas que votou levou ghost. Sabem quem é que me mandou? Uma Arlete, eu inventei o nome. E a Arlete mandou-me um e-mail a dizer: então, venho aqui contar-te o meu babado. Muito obrigada, Arlete. Não fosses tu, estávamos aqui a falar para as paredes. E estamos, na verdade, mas não fosses tu, eu sentia-me ainda mais sozinha. Andava com uma pessoa já há alguns meses e tínhamos uma relação com uma progressiva evolução. Devo dizer que aqui já estás uns pontinhos à minha frente, já vais perceber porquê. Ou seja, não estávamos juntos só para fazer bolos e estava a tornar-se numa cena mais coesa. Achava eu, pois é. Ok. Até que o rapaz me deu ghost durante uns 2 ou 3 dias e depois manda-me mensagem a dizer que gostava muito de mim. E ela aqui põe uma série de emojis, assim com uma cara séria e um no fim a vomitar. Aquele no fim a vomitar, eu não sei bem se foi um erro ou se é propositado, mas pronto. Portanto, a dizer que gostava de mim, mas que precisava de um tempo para ele e que um dia mais tarde poderíamos voltar. Oh, seu bosta! Não, não poderíamos voltar. Isto é o meu acrescente. A Arlete não escreveu isto, mas eu penso que ela pensou o mesmo que eu, certo? Pronto. Passaram-se tempos e segui com a minha vida. Mal o rapaz soube que eu estava com outra pessoa, veio imediatamente mandar-me mensagem e dar a entender que faria de tudo para me ter de volta. Claro, o ego ferido, não é? Como é óbvio, caguei na. Não é assim tão óbvio, filha. Não é óbvio que cagaste na situação. Não, não, não. Há muita gente que achava. Ai, finalmente ele deu-me valor. Vou já largar este trouxa que se agarrou a mim a correr para os braços dele, para depois levar com ele um par. Mas enfim, como é óbvio, caguei na situação e continuo com a minha vida sem ele. E ela põe aqui um emojizinho a rir. A rir, a chorar, sabem? A chorar de rir. Que eu acho que é aquele emoji da ironia, não é? É aquele emoji do. Enfim, está bem. Apesar de estar a contar a história de ânimo leve, porque já estou resolvida, ok. Na altura custou-me mesmo muito. Aqui está. Eu sabia que aquele emoji tinha uma mensagem subliminar. Vida que segue. Beijinhos, Rita. Adoro o teu conteúdo e o teu sarcasmo fantástico. Caso deites a história cá para fora, podes-me chamar Soraya. Ai, desculpa lá, Arlete. Só li isto agora. Só. Pois. Soraya. A história foi da Soraya. A Arlete Soraya é o nome dela. Enfim, aqui a nossa Arlete Soraya partilha connosco uma belíssima história, mas eu devo confessar que 2 a 3 dias de ghost, né, não conta. Ele veio um ghost que levou meses. Meses. E a pessoa nem sequer voltou, eu é que trouxa lá fui, percebem? É, esses dói um bocado. Não para ser aqui a velhota da. Como é que se diz a doença das velhotas? Da artrose, que tem sempre uma artrose pior do que a velha vizinha, não é? Não é isso, mas é que eu quero muito contar-vos a minha história de ghost. Então, tudo isto se passa lá para 2017, não faço ideia. Ah, bué, bué, bué. E eu andava a sair com um rapaz. Já estou a rir, estou ridículo que isto é. Eu andava a sair com um rapaz. Pá, que era muito simpático, muito atencioso, muito não sei o quê. Depois nós temos sempre trouxas, não é? Temos sempre aquela tendência para a pessoa, na nossa cabeça, é tudo de bom. Até porque não existe outra hipótese, não é? Porque somos nós a criá-la na nossa cabeça. Eu, pelo menos, faço isso muito, muito, muito. A pessoa apresenta-se e eu já lhe fiz toda uma história e é a pessoa certa para tudo e mais alguma coisa. E era o caso ali. Portanto, eu criei nele toda uma ilusão de perfeição. E ele também contribuiu, devo dizer, está bem? Porque ele parecia efetivamente toda uma história de amor. Mas começámos a sair e tal. E eu sou, como dizer isto? Eu não parto para a ação, estão a perceber? Eu sou sim uma moça mais às antigas, portanto, dificilmente eu vou partir para a ação. E aparentemente ele também era assim. Portanto, nós saímos duas vezes e nada acontecia. E tudo bem para mim. Para mim está tudo bem. Enquanto ele estiver a pairar, não precisa de acontecer nada para eu já ter todo um amor, toda uma história linda a acontecer. Percebes o que eu quero dizer, Arlete? Arlete Soraya. Que aqui dizia já tínhamos uma relação com uma progressiva evolução. Eu não. Eu não preciso de haver uma progressiva evolução para construir todo um romance. Portanto, nós estamos nesta fase em que não existe nem progressiva nem nenhuma evolução sem ser duas saídas. E na segunda saída, sabe Deus, mas sabe Deus porquê? Nós resolvemos começar a conversar sobre ex-relações, que é uma coisa idiota de se fazer logo à partida, não é? Ainda para mais quando ainda nem sequer aconteceu porra nenhuma. Mas resolvemos falar sobre isso. E nessa conversa, o gajo confessa-me, coitado, disse-me que gostava muito da relação que tinha tido há uns. Epá, já não me lembro, mas acho que era assim há uns anos. Tipo, o gajo tinha estado com uma miúda durante um tempo longo. Longo, não me lembro sequer qual. Vê se sou muito boa de memória, não é? Depois a história fica esquisita e com pouco detalhe. Mas pronto, eles andaram durante um tempo e aquilo já tinha sido há um tempo. E que tinha gostado muito daquela relação, porque para além dela provavelmente ser incrível, não me lembro dele ter mencionado isso. Se mencionou também, que falta de chá. Mas para além dela provavelmente ser incrível, tinha uma família numerosa e não sei quê e nananã. Tudo muito giro. Epá, e eu estava a ouvir o gajo com aquela história toda, e recorde-se que, à época, recorde-se, tipo, que vocês sabem disto, vou contar-vos o meu contexto à época. Eu tinha terminado uma relação de 3 anos, e tinham passado para aí 2 meses disso, mais coisa, menos coisa, e eu tinha sido traída. Portanto, pensar no meu ex é pensar em inferno e homicídio. É tudo menos aquilo que ele estava a dizer e a demonstrar, não é? Portanto, quando ele me começa com essa história de que, ai, é tudo de bom e nananã, eu naquilo estou, olho para aquilo, disse aquilo 2 vezes, desculpem, olho para aquela história e vejo. Bem, isto está a ser estranho, mas tudo aquilo que ele está a dizer a mim indica-me que eu ainda gosto dela. Eu não sei se a vocês também vos dá a mesma vibe, mas a mim dá-me sempre a mesma vibe. Quando me falam muito bem e não sei o quê, parece que está ali qualquer coisa. E lancei, porque eu depois eu sou estúpida e trouxa ao ponto de falar contra mim própria. Eu não falo em meu benefício se eu vir que o benefício do outro não está em mim. E foi o caso. Então eu resolvi dizer-lhe que provavelmente ele estava bem era com ela, não é? E não ali, comigo, que não havia nenhum motivo para nós estarmos agora. Quer dizer, eu não disse isto assim, mas deixei subentendido esta parte. Disse-lhe só que, epá, mas se tu gostas tanto dela e gostavas tanto do que vocês tinham e a família era tão incrível e não há nenhum conflito que vos impossibilite estarem juntos, porque é que estás aqui, puto? Se isto não é pedir para levar um. Não, não é. Não, não é, obedeci ao respeito. Mas enfim, esta história fica bué da boa no fim. Eu pelo menos acho. Então, ok, tudo fixe. A conversa terminou, fui para casa, nananã, mais um dia sem nada de bom. E tranquilo, voltámos a combinar um café, pá, para ir para 2 ou 3 dias depois daquilo, não sei. Mas voltámos a combinar. Tudo muito bem, isto imaginem que o café era às 7 da tarde. Eu às 2h30 tinha mandado uma mensagem qualquer sem resposta. Ok, estranho, mas algo pode ter acontecido. 3 mando outra só naquela do estamos vivos ou falecemos? Só para ter certeza. Ninguém responde. Aí às 5h30 volta a perguntar se está tudo bem, não é? Já que tínhamos coisas combinadas. E a criatura de Deus não me responde. E eu a partir daí também desisti que a pessoa é trouxa, mas só é trouxa 3 vezes. Só 3. Depois disso também já é abuso. Então, deixei de o procurar, não é? Assim como ele, de resto, que nunca mais, eu vou repetir, nunca mais me procurou. Nunca mais. Acabou ali. E eu fiquei super confusa, não é? Porque eu tinha criado na minha cabeça toda uma imagem dele que nunca, jamais faria tal coisa, até porque nós tínhamos toda uma relação de zero evolução, mas tínhamos na minha cabeça. E portanto, eu estava à espera da progressiva evolução a rapidamente, não é? Chegar à nossa vida, mas não, levei ali aquele golpe. E pronto, e fui deixando passar, a coisa entretanto foi deixando-me doer e tal. Pá, passado para aí, não sei, uns 2, 3 meses, o gajo publica no, nos stories. Pá, depois era super melancólico. Eu hoje em dia olho para trás e penso, Rita, que perda de tempo. E tanta terapia que foi preciso precisa para ultrapassar esta porcaria e não valia um corno. Mas pronto, coitado, Deus o tenha, não é? As pessoas também são o que são. Mas ele publicou um story todo melancólico. Eu já não me lembro o que é que era, mas era assim uma chamada de atenção brusca do ai, eu preciso que alguém me ampare porque eu estou muito triste. E eu, trouxa, mandei mensagem, respondi, não é? Que trouxa está sempre a par dos stories e aproveita uma oportunidade. Então lá fui eu a correr. Perguntar-lhe o que é que se tinha passado. Ao que ele me responde que no fundo tinha sido traído. Ah, e tal, porque eu fui traído e estou em sofrimento. Ora então, resumo, long story short. Este gajo tinha voltado para a ex no dia a seguir ao nosso café porque eu ousei dizer. Sim, ele depois disse-me isto, hein? Ele confirmou-me que foi por minha causa que eu o encorajei. E é um facto, ele tem a sua razão, mas eu fico revoltada com isto. Ele voltou para a ex por causa do que eu lhe tinha dito no café, todo contente, não teve a mínima decência de me dizer, Ritinha mon chéri, vou seguir o teu conselho e voltar para a mestrança da minha ex. E a gaja meteu-lhe os cornos. Sabem qual é que é a melhor parte? É que a gaja, aparentemente, eu não sei, hein? Isto é alegadamente, porque eu não tenho a confirmação desta parte, mas alegadamente tê-lo atraído com um cantor bastante conhecido em Portugal. E depois, epá, e uns 6 meses mais tarde, ou mais, não sei. Há um dia que eu estou num semáforo, olho para o lado. Desculpem, estou no semáforo, olho para o lado e há um daqueles outdoors, estão a ver, um daqueles anúncios em papel que vai girando ao meu lado. E um dos anúncios era a gaja na capa da revista a ser anunciada como a namorada deste cantor muito conhecido. Gente, se isto não é, opa, o karma é uma preciosidade que precisa de ser mais valorizada. Pessoas, não é que eu fico feliz, mentira, eu fico feliz com a tristeza deste mestronço. É bem feita, é bem feita. Filho de uma grande vaca. E depois terminou assim. Se eu fiquei contente. Fiquei. Até não vos demonstrei já que sim. É feio ficar contente. Agora estou com second thoughts. Se calhar é fatela. Provavelmente é. Mas pronto, eu não estou aqui para fingir que sou super, hiper, mega correta, não é? Portanto, é a vida. Assim sendo, mantenham em mente que quando vocês dão ghost, eventualmente, a pessoa vos vai trair com o famoso e depois vão ser capa da revista, o que ainda deve doer mais do que ser trocado só. Não, eu acho que dói sempre, não é? Ser trocado. Agora que estou a pensar nisto, olhem que feito do que eu acabei de dizer. Se estava eu em todo um sofrimento porque tinha sido traída, yada, 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 e de repente olho para a traição alheia e me estou a rir, o karma é uma preciosidade que eu acabei de referir, não é? Há de vir atrás de mim. Não vem, não vem. E agora, vem ou não vem? Não sei. Agora estou nervosa. E se vier? Se vier é lixado. Merecido. Talvez não. Eu acho que não, não é? Agora estou aqui muito reflexiva se o karma vem atrás de mim por eu morrer desta situação ou esta situação já era o karma do outro e, portanto, já não vem atrás de mim. Estão a perceber? Tipo, o ciclo já terminou e, portanto, já não pode vir atrás de mim. Não sei. Eu disse não sei, não foi? Em vez de dizer não sei, já não estou bem. Já estou aqui alteradíssima, nervosíssima. Não quero, não, epá, que não me volte a acontecer. É porque traição é uma coisa horrível. Eu não sei se vocês já passaram por uma traição. Mas traição é uma coisa que causa um trauma descomunal. Epá, primeiro, pelo menos para mim, na altura, é a cena do, mas o que é que ela tem que eu não tenho, meu? Porquê? E porquê é que não foste só sincero? Porque ainda por cima, na altura, eu lembro-me bem, no início dessa relação de bosta, eu lhe ter dito que podia fazer tudo o que ele quisesse. Se me quisesse trair, estava tudo bem, desde que eu nunca descobrisse. Porque o problema da traição. Mais uma coisa estúpida que eu vou dizer. Mas o problema da traição é descobrir. Porque até descobrir, gente, está tudo bem. Mas a partir do momento em que se descobre, vem o trauma, vem a tristeza. A partir do momento em que se descobre, vem o problema. Portanto, se a malta quer trair, faça o seu melhor papel, tipo, digno de um Oscar. Porque quando alguém percebe o que é que está a acontecer, é só uma desgraça. Mais, querem saber outra ainda relacionada a isto? Este bosta que me traiu teve a indecência de 9 meses depois, eu vou repetir, 9 meses depois, uma criança já quase com dentes, mentira, mas podia, 9 meses depois, me deixar uma cartinha no carro a dizer como eu era o amor da vida dele e que queria muito voltar. Desculpa, vai pedir isso à tua vacória. Coitada, a miúda nem tem culpa, não é? Por acaso não tem mesmo, que ela nem sequer sabia da minha existência. Foi a esse nível. Ai, gente, uma experiência para esquecer. Ah, enfim, no fundo, vim cá falar só, falar barato, como faço sempre, não é? Dar-vos este pequeno insight acerca do ghost e da traição, que são duas coisas que doem para cacete, porque ambos nos deixam na eterna incógnita do onde é que eu falhei, o que é que aconteceu e, por fim, como é que eu não vi isto a chegar? Como é que eu estava tão distraída, tão iludida, para não ver que isto me ia bater à porta? A parte triste do ghost e da traição é que a única pessoa que fica na valente merda é a vítima. A outra pessoa dificilmente algum dia vai sequer voltar a pensar naquilo. E se pensar é sempre de uma forma muito orgulhosa e, pois, eu fiz o que tinha de fazer, não é? Coisas acontecem, meu Deus, nhanhanha. Como foi o caso do atrasado mental do meu ex, que só 9 meses depois é que se lembrou que eu era a mulher da vida dele. Chegou um pouco tarde, não é? E quem chega tarde ao exame não faz. Enfim, é isso. Não deem ghost, gente, está bem? Vamos tentar, sei lá, 2 anos, daqui a 2 anos. Eu espero que esta percentagem de 76% diminua para 20 e tal. Vamos tentar para 40 e tal. Já não era mau. Pode? Pode. E eduquem os vossos filhos com base nisto que eu acabei de vos passar também. Está bem? Para caso terem aí crianças, tragam crianças melhores. Sei lá, adultos decentes. Tá? Tá. É isso, gente. Espero que tenham gostado deste momento que tivemos aqui todos juntos, eu, vocês e eu. A minha mãe agora está a ter um treco que eu disse vocês e ela detesta, mas eu acho muita graça, é como dizer Instagram. E pronto, vou-me embora. Um beijo na bunda e até segunda!